Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com o cardiologista André Espósito sobre o consumo de bebidas alcoólicas, especialmente o vinho, e o funcionamento do coração e do sistema circulatório. Doutor André, eu ouvi dizer também que esse álcool no organismo inibiria a agregação de plaquetas. O que isso quer dizer para o leigo?
Isso é verdade. Existe um efeito antiagregante que é o seguinte, quando nós temos um corte, quando nós temos uma ruptura de um vaso, quando a gente, por exemplo, se corta com uma faca ou com uma tesoura, o sangue começa a jorrar pela atravessa o vaso, entra em contato com algumas proteínas que normalmente não estão no vaso, e as plaquetas, que são essas células que ficam circulando no sangue, elas funcionam como tampão. Eles vão lá e fecham esse orifício e aí para de sangrar. Acontece que quando a gente tem essas placas que causam infarto dentro da artéria, vez por outra essas placas podem se romper para dentro da artéria, e se a gente fizer um coágulo da mesma forma, ao invés de estancar um sangramento, né, que não está ocorrendo, o que a gente vai provocar é a oclusão do vaso. E o sangue não vai conseguir passar mais através dessa obstrução, e isso vai causar um infarto. Então, quando o paciente tem alto risco ou já teve infarto, o que é que o médico faz? Ele prescreve aspirina infantil. Então, essas pessoas tomando aspirina infantil, as plaquetas elas ficam menos potentes. Então, elas tendem a sangrar mais quando se cortam, mas tem um risco muito menor de formar um coágulo e entupir uma artéria quando tem uma ruptura, quando tem uma erosão dessa placa. O álcool estaria agindo também nesse mesmo setor. Ele diminuiria um pouco a função das plaquetas, teria esse benefício. Mas, voltando à situação, o benefício é muito mais intenso e muito mais simples com uma aspirina infantil.
Certo. Doutor Andrei, o senhor salientou bastante, e eu acho que era importante a gente conversar um pouco mais, é sobre essa história de que a pessoa acaba vendo o vinho, por exemplo, que a gente citou aqui, como remédio e acaba não mudando hábitos. Então, por exemplo, continua comendo comida gordurosa, fumando, sendo sedentário, estressado. Quer dizer, as pessoas acabam buscando uma fórmula externa para não mudar hábitos pessoais, né?
É verdade. E a gente sabe dos prejuízos disso. Ontem mesmo estávamos participando de uma reunião discutindo obesidade e observando o quanto nosso país está mudando, né? Os 10% mais pobres são obesos hoje, né? São mais obesos que desnutridos. Então, um dos problemas, não adianta a gente querer atribuir a prevenção, né, a nossa redução do risco ao consumo de uma bebida alcoólica, do vinho ou de uma outra forma de bebida alcoólica, quando, na verdade, o que a gente precisa fazer é cuidar de todo o restante. Eu gostaria de deixar claro, de passar para os nossos ouvintes de uma forma clara, é que não existe, quer dizer, não existe contraindicação para o uso social das bebidas ilícitas, né, das bebidas alcoólicas. Mas elas não devem ser utilizadas como forma de prevenção, em primeiro lugar. Em segundo lugar, e nunca, substituir um estilo de vida saudável, né, que manter um peso corporal adequado, evitar fumar, buscar ter uma atividade física regular, né, manter uma pressão arterial nos níveis saudáveis, né, cuidar do corpo. Se as pessoas cuidassem do corpo, do mesmo jeito que eles cuidam dos objetos pessoais que eles gostam, né, do computador, do carro, das coisas que eles gostam, acho que a gente teria muito menos doença, muito menos problema.
Certo, doutor André, e também receitar o vinho, por exemplo, uma bebida alcoólica, ia ser complicado até para saber o metabolismo individual das pessoas e até a diferença de metabolismo entre sexo, por exemplo, entre homem e mulher. Há diferenças, né, de absorção do álcool.
Tolerabilidade, não, e de tolerabilidade também. Ela não é à toa que a mulher ela embriaga mais facilmente que o homem, né, com menores doses. Isso tem a ver com uma série de fatores, entre eles as dimensões corporais. Mas, por exemplo, a dose máxima tolerada, para que a gente não caia no risco, né, isso baseado em estudos populacionais. Para a mulher, ela é menor do que para o homem. Teoricamente, o homem poderia tolerar até duas doses, né, e a mulher nunca mais de uma dose. Mas é verdade, esse risco ainda é maior para as mulheres do que para os homens. Mas eu persisto nessa minha preocupação. Quando a gente principalmente quando vem a palavra de um médico fazendo de forma de recomendação o consumo de álcool como forma de prevenção, isso pode se transformar numa desculpa para tomar um pouquinho a mais e amanhã ou depois essa pessoa pagar um preço muito caro por isso.
Doutor Andrei, então vamos falar um pouco de exagero. O exagero continuado no consumo de álcool, quais são os efeitos sobre o sistema cardíaco?
Bom, do ponto de vista do coração, o álcool, isso é bastante curioso, Humberto. Independente da dose, eu digo, é diferente do fígado. O fígado, quanto mais se toma álcool, maior a chance de cirrose, maior a chance de câncer de fígado, né? Isso é uma relação direta. Para o coração, não. Coração, você pode desenvolver uma doença que chama miocardiopatia alcoólica, que é o coração vai se dilatando, vai perdendo força, e em sua fase mais avançada, a única solução seria o transplante cardíaco. Isso pode acontecer com doses bem inferiores àquelas que são necessárias para uma cirrose hepática, por exemplo. Mas existe uma característica que a gente não consegue identificar ainda, que é uma certa suscetibilidade. Tem pessoas que são mais suscetíveis que outras. A gente não sabe dizer onde é que mora essa suscetibilidade. O fato é que o consumo excessivo pode provocar, sim. E não é infrequente a gente ter pacientes que chegam já com insuficiência cardíaca, né? O que, que é isso? Pernas bem inchadas, com falta de ar para caminhar, falta de ar quando se deita para dormir, uma pele bem pálida, bem fria. E essa doença, que é uma doença bastante grave, e que se não tratada, precocemente, pode evoluir, sim, para a necessidade de um transplante ou para um tratamento mais radical.
Está ótimo. Eu queria agradecer ao Dr. Andrei Espósito, que é cardiologista e que conversou conosco hoje sobre essa história de que o uso moderado de álcool pode ser usado como remédio. Né, Dr. Andrei?
Eu que agradeço, Mestre. Eu agradeço a todos pelo interesse e pela oportunidade.
Está ótimo. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Newton Gomes e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fatordeRisco@câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.